Bom dia! Hoje é quinta-feira, 18 de abril. Eu sou a Carol Simões e esse é o Resumão do G1. Eu vou te contar as notícias mais importantes dessa manhã para você começar o dia. O presidente Lula pôs de volta o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, na liberação de emendas parlamentares e acirrou ainda mais o desgaste com o presidente da Câmara, Arthur Lira. O Centrão, grupo político de Lira, queria um acesso direto aos ministérios para negociar a liberação de verbas para projetos dos deputados. Mas agora, todo pedido precisará passar também por Padilha. O presidente da Câmara chegou a chamar o ministro de incompetente e ameaça priorizar os projetos da oposição. Já Lula aposta na estratégia de fazer andar a pauta do governo mediante a liberação de verba parlamentar. O frio chegou hoje no Rio de Janeiro e em São Paulo. A temperatura caiu drasticamente, trazendo chuva no início da manhã. Ao longo do dia, o frio vai se firmando. Em Minas, a temperatura também cai e deve chover. O maior volume de chuva está concentrado entre Sergipe, Alagoas e do Rio Grande do Norte até o Acre. O Rio Grande do Sul deve ter, nos próximos dias, as temperaturas mínimas mais baixas do ano, podendo chegar a 1 grau nessa sexta-feira, com risco de geada. Isso por causa da chegada da frente fria e de um ciclone extratropical. Mas, apesar das baixas temperaturas, o sol vai aparecer. A Indonésia emitiu um alerta para risco de tsunami depois que um vulcão entrou em erupção. Imagens impressionantes que você pode ver no G1 mostram raios e relâmpagos roxos e uma nuvem de cinzas de quase 3 quilômetros de altura acima do vulcão. O Monte Ruan, que fica em uma ilha remota no norte da Indonésia, registrou pelo menos 5 grandes erupções nas últimas 24 horas. As autoridades temem que parte do monte caia no mar e provoque um tsunami. Cerca de 11 mil pessoas foram obrigadas a deixar as áreas de risco. A privatização da Sabesp, a maior empresa de saneamento de São Paulo, foi aprovada ontem na primeira votação na Câmara Legislativa. O texto foi aprovado com algumas mudanças na lei municipal, para permitir que a capital mantenha o contrato de fornecimento com a empresa, mesmo depois da venda. Mas ele ainda precisa passar por uma segunda votação em plenário, que deve ser depois do dia 27 de abril, quando acabam as audiências públicas. A polícia segue investigando o caso da mulher, que estava com um defunto no banco, para resgatar um empréstimo de R$17 mil para o idoso morto. O motorista de aplicativo que levou Érica para o banco, em Bangu, no Rio, disse à polícia que não ajudou a segurar Paulo Roberto. Mas as imagens das câmeras de segurança mostram que ele ajudou Érica a segurar o idoso e a colocá-lo na cadeira de rodas. A gerente do banco disse que quando percebeu que o idoso não estava bem, pediu a Érica que o tio dela assinasse um papel antes de pegar o dinheiro. O médico do SAMU disse que quando fez a reanimação cardiorrespiratória, viu que o idoso estava morto e que o corpo já apresentava manchas, que normalmente aparecem só 2 horas depois do óbito. Questionada se não percebeu que Paulo Roberto estava morto, a advogada de Érica disse que a cliente toma remédio controlados e que ela estava em surto naquele momento. O Resumão Diário está no ar de segunda a sexta no G1, no Globoplay, na playlist Caminho Diário do Spotify e também nos demais tocadores. No início da tarde, você continua acompanhando as notícias com mais uma edição do Resumão do G1. Eu fico por aqui. Até mais!